Gostaria de saudar os irmãos aqui presentes, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, também os nossos irmãos ligados agora pelas ondas da Despertai, que eles também recebam esta saudação e que todos nós, os que estamos perto, como também os que estão longe, possamos receber neste dia o olhar de Jesus Cristo e sua palavra em nossos corações. Amém. Eis que o Senhor nos concede mais um dia, irmãos, para que nós estejamos reunidos em torno do Evangelho e da palavra de Jesus Cristo. Evangelho que, como foi dito na promessa, e como ele é de fato, uma novidade para as nossas vidas. E todos os dias que nós estamos em contato com o Evangelho, ele precisa dizer algo de novo no nosso coração. Ainda que as passagens apresentadas, ainda que as narrativas abordadas ou lidas por nós sejam já conhecidas, nós precisamos pedir a Jesus que nos ajude a encontrar uma coisa nova nestas passagens. Nestes versículos em que nós vamos lendo, nós precisamos encontrar novidade todos os dias da nossa vida. E se em algum momento, irmãos, numa leitura, numa pregação, nós não encontrarmos alguma novidade na palavra, nós precisamos orar e pedir ao Senhor que nos ajude. Porque se nós não encontrarmos nenhuma novidade, pode ser que naquele instante, que naquele momento, nós estejamos tão cheios de nós mesmos, que nós achamos que já sabemos e que já entendemos e que já compreendemos. O Evangelho, ele precisa trazer para nós todos os dias esta novidade. Todos os dias ele precisa comunicar a nós um espírito novo. Todos os dias ele precisa trazer para nós uma instrução nova, uma admoestação nova, uma exortação nova. Os nossos corações estejam sempre prontos e que Jesus Cristo considere a nossa fraqueza, que ele leve em conta a nossa miséria, que ele leve em conta a nossa cegueira. Nós dizemos a ele, como disse o profeta Daniel, lá no capítulo 9 do seu livro, nós dizemos: olha, Senhor, nós pecamos contra vós, nós nos rebelamos contra vós, nós somos homens de dura cerviz, a nós, Senhor, pertence a confusão de rosto, mas a vós, Senhor, pertencem as misericórdias, a glória, o poder de Deus. Por isso, Senhor, estenda a sua mão forte sobre todos nós. Amém? Os irmãos que estão aqui perto, como também os irmãos que estão longe, que o Senhor cubra eles com as suas misericórdias, como a nós. O Senhor restaure as nossas vistas. O Senhor examine o que vai no coração de cada um de nós. O Senhor possa olhar para dentro de cada um de nós. E segundo o seu amor, e por amor ao teu próprio nome, Senhor, perdoa os nossos pecados. Trata das nossas enfermidades. Abre os nossos olhos neste dia para que possamos enxergar as coisas do nosso Deus. Amém. Eu gostaria de convidar os irmãos ao Evangelho segundo Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46. Nós encontramos no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, a seguinte passagem. Diz que foram para Jericó Jesus, os seus discípulos e algumas pessoas, ou muitas pessoas, que o acompanhavam. E saindo eles depois de Jericó, com seus discípulos e com esta multidão, Eles foram a caminho, e neste caminho havia lá um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, que estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo este cego, que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, o cego, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém. Nós encontramos aqui, irmãos, o fundamento da igreja, perfeitamente. O mais perfeito fundamento ou estrutura da igreja. O encontro de Jesus Cristo com um homem cego. O encontro de Jesus Cristo com um homem que não tinha nada. E pela sua condição, certamente que desprezado pelo mundo, rejeitado pelo mundo, ignorado pelo mundo. Pela sua condição, certamente um homem sobre o qual não tinha nenhuma atenção do mundo. Jesus disse: Este eu quero para mim. O que é um homem cego, irmãos? É um homem que não enxerga. É um homem que, segundo o ponto de vista da vida humana, não tem nenhuma expectativa. E se tem alguma expectativa, naturalmente deve ser no que diz respeito ao comer, ao beber. Então fica ali na beira do caminho, esperando contar com a solidariedade de um e de outro, recebendo e vivendo de migalhas, para que a sua vida seja sustentada. Irmãos, será que nós não somos assim também? Será que nós também não nos encontramos nesta condição de cegos? Como tem sido a nossa vida, irmãos? Quais têm sido os nossos objetivos? Eu penso que o objetivo de um cego é encher a sua barriga e pronto. Manter o seu ventre cheio e pronto. O que nós temos feito em toda a nossa vida, irmãos? Quais têm sido as nossas preocupações? Quais têm sido as nossas angústias? Será que na nossa vida prática nós não estamos simplesmente preocupados em manter a nossa situação? Em manter a nossa condição de vida? Qual tem sido a nossa preocupação ao longo de todo o tempo, irmãos? Será que não estamos preocupados apenas em salvar esta vida? Em manter esta vida? Existe um espírito no mundo de muita confusão, de muita desordem, que dá para nós a ideia de que nós temos controle das coisas. E nós cedemos a este espírito e nós mesmos achamos que temos controle da vida. Qual de nós, irmãos, tem controle sobre a vida? Qual de nós sabe se nós poderemos daqui a pouco ir almoçar ou jantar com a nossa família? Qual de nós sabe se nós vamos estar trabalhando amanhã? Qual de nós sabe se nós teremos saúde amanhã? Quem sabe se os nossos filhos terão saúde amanhã? Quem sabe se os nossos negócios estarão de pé amanhã? Irmãos, Nós não temos controle sobre a vida, irmãos. Achamos que temos. Na nossa ignorância, na nossa vaidade, na nossa presunção, nós achamos que temos controle sobre a vida, mas não temos. Todas as coisas estão nas mãos de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele controla. Quando nós queremos controlar, nós resistimos ao Espírito do Senhor, dizendo para Ele, não, Senhor, pode deixar que eu faço, pode deixar que eu resolvo. Irmãos, nós não temos controle, nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a pouco. Estamos falando da vida prática, da vida humana e das coisas de Deus, o que é que nós sabemos, irmãos? Das coisas do Espírito de Deus, o que é que nós sabemos? Acerca do reino de Deus, o que é que nós entendemos? Acerca da ação do Espírito Santo sobre a igreja, o que é que nós entendemos? Acerca dos propósitos de Deus, para além desta vida, o que é que nós entendemos, irmãos? A igreja, nós já compreendemos a igreja? Nós não compreendemos a igreja direito ainda, irmãos. Nós não entendemos o que é que nós estamos fazendo diante da palavra de Deus. Nós não entendemos o que é que nós estamos fazendo diante de Cristo. Nós não entendemos direito qual é o nosso papel diante de Cristo. Nem compreendemos a sua palavra direito. Tamanha a nossa cegueira. Tamanha a nossa cegueira. Como disse o Espírito lá em Eclesiastes, nós vivemos correndo atrás do vento, irmãos. Como disse o Espírito lá em Isaías, gastamos o nosso dinheiro com aquilo que não é pão e o suor do nosso rosto com aquilo que não edifica, com aquilo que não é vida. Por quê? Porque somos cegos. O véu ainda não foi completamente tirado dos nossos olhos, irmãos. E por isso nós precisamos de Jesus Cristo. Precisamos que Ele encontre conosco. O encontro que Ele teve com este cego precisa acontecer com cada um de nós que estamos aqui na igreja, como os irmãos que estão longe, mas que estão recebendo a palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos ter este encontro que este cego teve com Jesus. Um encontro pessoal, particular. Cada um de nós. E este encontro não pode ser proporcionado pelo pastor da igreja, nem por um presbítero, nem por um diácono, nem por um padre, nem pelo bispo, nem por nenhum outro irmão. Cada um de nós precisamos olhar para este Jesus, clamar por Ele, dizer, Senhor, venha. Preciso falar contigo, Senhor. E nós podemos fazer isso, irmãos. Cada um de nós pode falar com Jesus. O véu, aquele véu do templo, foi rasgado para que todos nós pudéssemos entrar lá. Amém? Vamos lá, irmãos, com ousadia, sem medo, sem receio. O Senhor é misericordioso e nos ajudará nas nossas fraquezas e nas nossas angústias. Mas para isso precisamos ter uma convicção firme. Primeira convicção, de que nós estamos falando de Jesus Cristo, filho de Davi, como este cego se referiu a Jesus. Veja, irmãos, filho de Davi, filho de uma promessa. Não se trata de um mestre. Não se trata de apenas mais uma promessa, mas se trata da promessa de Deus. Trata-se da boa vontade de Deus para com os homens. Trata-se do Senhor, Salvador. Trata-se daquele que tem todas as suas coisas, ou todas as coisas nas suas mãos. Este cego gritou,
Ao ouvir que Jesus passava por ali, ele não teve dúvida e gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia que ali estavam as misericórdias de Deus, ali estava o socorro para a sua vida. Irmãos, quando nós estamos reunidos na igreja, diante da pregação da palavra de Deus, este Jesus está passando diante de nós, irmãos. Irmãos, não perca a oportunidade que Deus nos dá hoje. Clame no teu coração por Jesus. Ele está no meio de nós. Grite por Ele. Implore por Ele. Suplique por Ele. Quando o cego gritou, alguns foram lá e perturbaram ele, dizendo: olha, não incomodes o mestre, fica aí quietinho. Isso pode acontecer na nossa vida também, e acontece muitas vezes. O mal não quer perder o domínio que tem sobre nós. Faz com que a gente se perca, engana-nos. O mal vem nos sufocar para que nós não clamemos, para que nós não gritemos. Não deixa a gente ouvir a palavra de Deus na igreja, às vezes. Nós estamos na igreja e não conseguimos ouvir a palavra de Deus. Estamos na igreja e não conseguimos dar atenção ao Senhor. O Senhor está falando conosco e nós não ouvimos, nós não recebemos. Porque o mal tapa os nossos olhos, tapa os nossos ouvidos. Às vezes nos tira da igreja, arruma uma confusão e não deixa a gente vir na igreja. Irmãos, este momento aqui da igreja é um momento único, é um momento particular. Os irmãos estão entendendo? Este momento que nós estamos vivendo agora, e os irmãos que estão longe também podem viver este momento, ele não se repetirá de novo. A igreja abriu as portas, nós estamos ali congregados, nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Preste atenção, meu irmão, este momento pode não se repetir de novo. Tudo bem, amanhã à noite tem a reunião de oração, no outro domingo tem pregação de novo, mas este momento de hoje não vai se repetir mais. Se você veio à igreja, se você ouviu a palavra, se você participou deste momento, você participou. Se você não veio, se você não ouviu, você perdeu. E mesmo que alguém tente dizer para você depois como é que foi, você não vai saber como foi. Porque nós não estávamos ali naquele dia, naquela hora. O dia de hoje não se repete mais. Se você veio à igreja, se você ouviu a palavra de Deus, se você recebeu ela no teu coração, você recebeu. Se não veio, perdeu. É muito sério isso, irmãos. E pode ser que o Espírito de Deus queira fazer alguma coisa por você hoje. Pode ser que ele tenha reservado o dia de hoje para te socorrer, para abrir os teus olhos, para te salvar, para te perdoar. E pode ser que naquele dia, por uma ou outra razão, o irmão, a irmã, não foi à igreja. É muito sério isso, irmãos. Então nós precisamos insistir para contar com a misericórdia do Senhor, como fez este cego. Quando foram lá e disseram para ele: olha, não incomode o mestre, ele gritou cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que aconteceu? Jesus ouviu, porque ele não é indiferente ao sofrimento humano. Ele não é indiferente. Às vezes ele demora um pouco, porque é preciso que nós sejamos provados. E porque ele não faz as coisas segundo os nossos olhos, nem segundo a nossa vontade. Mas ele escuta. Ele está vendo. Ele ouviu o clamor daquele cego e disse: tragam ele aqui. Foram lá e chamaram o cego: olha, levanta, vem, ele te chama. Ele te chama. O cego não teve dúvida. Colocou-se de pé, jogou a sua capa fora, para o lado. Largou tudo que ele tinha. Eu penso que a capa fosse a única coisa que ele tinha. O que mais que ele poderia ter? Como disse a palavra da exortação. Vende tudo por causa desse tesouro. Larga tudo por causa desse tesouro. O cego largou lá a sua capa. Foi lá e se colocou diante do Senhor. Irmãos, certamente que Jesus poderia ter perguntado a ele um monte de coisas. Jesus poderia ter perguntado a ele sobre a razão da sua cegueira. Por que ficaste cego? Por que está sofrendo? Foram os pecados que você cometeu? Foram as tuas maldades? Jesus poderia ter perguntado para ele sobre alguma denominação religiosa, uma igreja ou outra, naquela circunstância, poderia ter perguntado se ele alguma vez havia frequentado a seita dos fariseus ou dos saduceus, se ele era destro daquela igreja. Talvez Jesus pudesse ter perguntado para ele se ele acreditava nessa ou naquela doutrina, se ele acreditava em ressurreição, se ele acreditava em vida após morte, se ele acreditava em alguma coisa. Não perguntou nada. Talvez Jesus pudesse ter perguntado para ele se em alguma ocasião ele pagou o dízimo, se em alguma vez ele fez oferta, se alguma vez ele fez jejum. Jesus poderia ter perguntado sobre a descendência dele, de qual tribo ele era. Jesus não perguntou nada dessas coisas. O Senhor, irmãos, o Filho de Deus, se colocou diante daquele homem cego, que não tinha nada, e perguntou a ele, que queres que eu te faça? Veja, irmãos, vamos prestar atenção nisso. O Senhor da glória, o Rei dos reis, o príncipe, aquele que tem todas as coisas nas suas mãos, se põe diante de um cego, como um servo do cego, tá, irmãos? Como um servo daquele cego, e diz, escuta, o que você quer que eu te faça? Jesus vem assim, irmãos, como hoje, diante de todos nós, pergunta para nós, tem alguma coisa que eu posso fazer pela tua vida? Você quer que eu faça alguma coisa por você? Quais são as tuas dores? Quais são as tuas enfermidades? O que você quer? Que eu abra os teus olhos? Que eu abra os teus ouvidos? Quer que eu perdoe os teus pecados? Quer que eu trate da dureza do teu coração? O que você quer que eu faça? Irmãos, Jesus está nos perguntando. E se ele, sendo o Senhor, se põe diante de nós como servos, como nós devemos fazer então, irmãos? O que vamos fazer? Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que vai no coração de cada um dos irmãos, mas seja lá o que for, diga para Jesus aí. Se for pecado, se for doença, se for enfermidade, se for mágoa, se for ódio, se for rancor, confesse a Jesus. Diga a ele, Senhor, olha, está assim a minha vida. E clame e espere que ele possa restaurar-te e restaurar a todos nós. Porque todos nós estamos doentes diante dele. Irmão, e outra coisa. Se o Senhor se põe como servo diante de nós, por que razão nós não queremos ser servos também? Por que razão nós queremos ser servidos sempre? Porque é assim que a gente faz. A nossa cegueira é tanto que nós estamos na igreja querendo ser servidos sempre. Querendo que o irmão olhe para nós, querendo que o irmão faça por nós. É como aquele cego lá que fica esperando que migalhas venham sobre ele e não tem coragem de trabalhar, de servir, de fazer, de se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, tudo bem, eu preciso do teu socorro, preciso das tuas misericórdias, preciso que o Senhor me ajude. Mas também, Senhor, eu quero ser um servo na tua casa. Um servo, irmãos. Nós precisamos sair de nós um pouco. Precisamos sair de nós um pouco. Olhar para o nosso lado e ver que nós temos irmãos que numa ou outra circunstância estão também fracos, estão também doentes. Vamos lá, irmãos. Consideremos a todos que estão à nossa volta. E como servos de Jesus Cristo, recebamos dele as suas bênçãos, recebamos dele a sua misericórdia, recebamos dele o seu perdão, recebamos dele as bênçãos que ele tem para derramar sobre nós. E como ele fez, assim também devemos fazer. Como ele se portou diante dos homens, assim também devemos nos portar como servos de Jesus Cristo. O Senhor disse para aquele servo: olha, vai em paz, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Não foi esta igreja, não foi aquela outra, não foi um dízimo, não foi uma oferta, não foi um jejum, não foi um sacrifício, não foi nenhuma obra das mãos daquele homem. Mas a confiança plena e absoluta de que Jesus Cristo era o Filho de Deus, descendência de Davi. Esta confiança plena salvou aquele cego. Esta confiança plena salva todos nós e salvará a igreja de Deus. Esta confiança plena salvará a igreja de Deus, esteja ela onde estiver. O homem, a mulher, esteja ele onde estiver. Se ele confiar e crer nesta salvação e crer no Filho de Deus, ele será salvo. E será reunido, será marcado pelo sangue do Cordeiro. E quando vier a confusão que há de vir sobre o mundo, ele estará seguro. Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. Mas ocorrerá pela fé. E a fé se desperta por ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Como é bom nós termos alguém que possa pregar a palavra de Deus para nós. Às vezes nós não gostamos da palavra, às vezes não gostamos do pregador, mas como é bom que tenha alguém para pregar a palavra de Deus para nós. Porque se nós não ouvirmos a palavra de Deus, a fé não despertará no nosso coração. E se a fé não despertar no nosso coração, não haverá chance de salvação no Filho de Deus. Por isso, irmãos, seja grande a nossa alegria por termos estes momentos de ouvirmos a palavra de Deus. É uma bênção que ela, a palavra de Deus, encontre uma terra fértil nos nossos corações, possa germinar, possa crescer, possa tornar-se numa árvore que produza frutos. Não importa se 100, se 30, se 10, se 5, se 1, mas naquele dia, quando o Senhor chegar, ele possa encontrar algum fruto nesta árvore. Não importa a quantidade, mas que encontre frutos. Porque se ele encontrar apenas uma árvore bonita e sem frutos, ele poderá amaldiçoar como ele amaldiçoou aquela figueira. No outro dia, a figueira está seca. E ninguém mais come dela, nem se beneficia dela. Ela morre, ninguém mais se lembrará dela. Sumirá. Nós somos estas árvores. Que Jesus nos abençoe, guardando-nos no seu Espírito Santo. Amém.